Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 227 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, bati um papo com a nutricionista e atleta de CrossFit, Carol Brazão. Falamos sobre como atletas que buscam performance ou atletas recreacionais podem aumentar o rendimento atlético e ter uma melhor manutenção da saúde com low carb. A Carol é nutricionista clínica e esportiva, especializada em dieta ancestral, carnívora, cetogênica, low carb e jejum, voltados para emagrecimento, hipertrofia, performance e também no manejo de doenças. Além do CrossFit, a Carol procura diversificar bastante entre musculação, escalada, montanhismo, bike, corrida, muay thai, seguindo uma alimentação ancestral predominantemente carnívora. Se liga que esse episódio está fantástico. Acompanhe agora.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, 12 de novembro de 2022, estamos iniciando mais uma fantástica, incrível live do Atlético Low Carb com uma convidada, cara, de peso, é braba, mostra resultados reais. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, André. Bom dia para todo mundo, né? Para mim é uma honra estar participando do podcast do Atletas Low Carb. Eu já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, já ouvi muita coisa, já recomendei muito o podcast de vocês também para vários pacientes, principalmente para o pessoal do Endurance, pessoal que já é atleta mesmo, ou o famoso desportista, né? Que é o que a gente acaba atendendo mais, na verdade. E para mim hoje está sendo realmente uma honra. Espero conseguir somar aí na vida de todo mundo que assistiu o nosso episódio.
Certamente vai agregar muito. E o objetivo, né, do nosso trabalho aqui de alguns anos, do Atlético Low Carb, é mostrar que existe uma alternativa muito segura e eficaz para atletas e para aqueles que buscam rendimento ou simplesmente acabar com o sedentarismo e ter longevidade com comida de verdade. Tá? Boas-vindas a todos que estão aqui no YouTube. Qualquer dúvida, comentário, coloca aqui. Cara, esse cola no pai, a melhor de todas, hein? Já tá. Dúvidas, comentários, coloquem aqui. No YouTube também, tá? Grande Carlos, Reinaldo, a turma tá chegando. Vamos lá. Para quem ainda não conhece a Carol, tá chegando aqui no Atlético Low Carb, no podcast, no YouTube, no Instagram. Fala pra gente um pouco quem é a Carol, onde mora, o que faz, que esporte pratica.
Bom, vamos lá, né? Sou nutricionista esportiva e clínica também. Atualmente morando em Niterói, eu sou de São Paulo, vivi minha vida inteira em São Paulo, não imaginava morar em Niterói, e quando eu conheci meu atual marido, que por coincidência é o cola no pai que tá aí no Instagram, ele é de Niterói, e eu acabei vindo para cá, abri consultório aqui, e hoje sou apaixonada pelo estilo de vida praiano, né? Sempre quis ter uma vida mais assim perto da natureza, né? Na pandemia até cheguei a morar um ano em Cotia para tentar me afastar um pouco ali daquela loucura de São Paulo e foi muito bom, mas nada se compara à praia. Então, assim, eu tô apaixonada por morar aqui, né? Atendo como nutricionista tanto presencial quanto online e gosto muito de atividade física, gosto muito do que eu faço e vivo o que eu faço, né? Acho que isso é o mais importante, a gente ser exemplo, né? Ter coerência no que a gente fala, no que a gente faz e através disso eu acho que acaba que incentiva as pessoas a virem em consulta, porque mostra que é possível, né? Diferente quando a gente fala e na prática a gente não faz, né? Então, esses resultados que eu acabo tendo todo dia na vida, acho que acaba realmente mostrando para o pessoal que é possível e instigando mais gente a seguir uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter uma vida mais leve. Eu acho que no final das contas é o mais importante, né? A pandemia veio aí para ressignificar muita coisa. Então, quem pôde aproveitar, que bom, né?
Vida leve, segura essa palavra, vida leve, tá? Isso se traduz de muitas formas, né? Porque é muito mais fácil levar como estilo de vida quando você traz a comida de verdade para a base, tá? E quem segue uma dieta equilibrada, seguindo as diretrizes da pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, tem mais dificuldade de ter uma vida leve. Na verdade, sendo bem sarcástico, vive no efeito sanfona, nada leve, né? Às vezes é leve, pesado, e não sabe como acabar com isso. E muitas vezes, só melhorar a alimentação vai trazer uma vida mais leve. E aí, se traduzindo para as outras áreas, né? Melhor questão cognitiva, menos inflamação, tá? Mais leveza no dia a dia, leveza no sentido literal. E aí, Carol, você é nutricionista e praticante de atividade física. Do ponto de vista da nutrição, quando foi que você descobriu essa vocação para a nutrição?
Olha, é uma história bem interessante, porque diferente de algumas pessoas que já nasceram meio que sabendo o que queriam ser, não foi meu caso, né? Eu cheguei na época de faculdade sem saber para que lado eu ia, eu era um adolescente, como acho que a maioria, um pouco revoltada com o mundo, né? Com o que a gente entende como planeta, e acabei sendo até, na época, enviesada pela história de tentar ser o mais saudável possível e entender que talvez não comer carne animal fosse a melhor opção, né? Então, nessa época, eu acabei descobrindo o vegetarianismo, acabei virando vegetariana, entendendo que era uma forma de diminuir buraco na camada de ozônio, desmatamento na Amazônia, que era a melhor alimentação para o ser humano e para o planeta, enviesada por tudo que a gente ouve, e a maioria das pessoas ficam no raso da informação mesmo, né? A gente ouve uma coisa, lê algumas outras coisas, faz sentido, porque dependendo de como você defendeu uma ideia, você vai fazer sentido para ela, seja ela verdade ou não, e na maioria das vezes a gente não aprofunda, não vai ver se isso realmente faz sentido, se é verdade, estudar fisiologia, biologia, o agronegócio, ou como é que funciona o planeta. E, bom, na época, adolescente, eu entendi que essa era a melhor opção e me tornei vegetariana, queria mudar o mundo. E aí, quando chegou na época de faculdade, eu acabei indo para pedagogia, né? Fiz 6 meses de pedagogia, achando que se eu atingisse as crianças, né, logo ali no comecinho, seria muito mais fácil. E, lógico, que em 6 meses eu vi que não era o que eu queria fazer, dei uns passos atrás, uma das minhas amigas da época, que eram vegetarianas também, tinha iniciado o curso de nutrição, já há uns 6 meses, e falou, poxa, Carol, por que você não vem fazer nutrição também? A gente já é vegetariana, a gente vai aprender mais sobre isso. E nessa época, André, diferente de hoje, nutricionista era cozinheiro, né? Ninguém sabia muito o que fazer com o CRN. Então, assim, eu fui de coração aberto, falei, nossa, vamos lá, né? Vou entender mais sobre nutrição. Para mim, não tinha pretensão necessariamente de trabalhar com isso. Muito pelo contrário, falava que eu jamais ia ter consultório, porque a gente fala para o paciente fazer, e se o paciente não faz, ele põe a culpa na gente. E, na verdade, é falta de comprometimento da pessoa. E aí eu fiquei nessas de não vou abrir consultório. No primeiro semestre de faculdade, eu comecei a fazer montanhismo e escalada. E, nessa época, vegetarianismo não tinha suplemento, não tinha whey protein da ervilha, né, ou do arroz. Era um mundo bem diferente. A gente está falando isso antes de eu entrar na faculdade, eu me formei em 2010, então a gente está falando de 2005, 2006, é bem diferente a realidade, né? E nessa época eu comecei a praticar atividade física meio hard, né? Montanhismo, trilhas, travessias, escalada, e o pessoal levava muito snack proteico para as trilhas. Ah, salame, polenguinho, todas as coisas que eu não comia. E lógico que minha performance era desesperadoramente horrível, né? Dores no joelho, tinha quadros de inflamação que na época eu não sabia de onde era. Hoje eu consigo entender que era uma alimentação inadequada. Primeiro semestre de faculdade, comecei a entender que eu não conseguia bater os meus macros, saí do vegetarianismo, sempre tive um paladar muito carnívoro e acho que no final das contas a maioria dos seres humanos tem uma preferência por proteína, por gordura, porque está de acordo com a nossa ancestralidade, com a nossa genética, né? E eu remei na contramão durante 7 anos da minha vida com isso, depois eu acabei voltando a consumir carne, continuando a fazer atividade física, academia, dieta, e no segundo ano de faculdade eu acabei entrando para um laboratório farmacêutico, a qual eu fiquei durante uns 9 anos da minha vida como representante comercial. Então, eu não abri consultório logo que eu me formei, né? Eu fui abrir consultório depois, quando eu rompi com a indústria farmacêutica por questões de conflitos éticos, que eu vi que, assim, tinha muito marketing, tinha muito interesse financeiro envolvido, e aí eu acabei voltando para a própria nutrição mesmo e decidi abrir consultório, isso já tem mais de 7 anos. Então, essa foi a minha trajetória, da onde eu comecei até chegar como atendimento de consultório hoje, né?
Interessante, né? A gente não vai entrar a fundo na questão da indústria farmacêutica, que por um lado, cara, faz um trabalho bonito, porque em alguns casos salva vidas, mas por outro, o que move a boa parte é justamente o interesse, quanto mais venda, melhor. Então, em linhas gerais, pessoas saudáveis não geram receita, né, Carol?
Exatamente, né? Se a gente ensinar todo mundo a ser saudável, ou eles vão ter que mudar de negócio, ou eles vão ter que reposicionar o produto, né? Então é bem o que você falou, André, tanto na parte de medicamentos quanto na parte de alimento industrializado, processado, existem cenários para tudo, né? A gente não pode ser contra, porque eu acho que realmente algumas pessoas acabam não tendo opção e na falta de opção acaba salvando até que vidas, mas é meio que enxuga gelo, né? Não é a melhor opção nunca. Então, sempre a gente tem que trabalhar a parte tanto da prevenção quanto da reversão de quadros de doença, de falta de saúde, né? E nesse caso, o medicamento vai só prolongar um comportamento errado, muitas das vezes, porque a pessoa acha que ela está livre de consequências, né? Porque ela está se medicando, ou a parte da alimentação inadequada, processada, só vai gerar mais gatilho de compulsão alimentar e gerar um vício, né? Aí fica muito difícil.
Perfeito. Cara, o Carol falou aí 15 segundos, já tem um monte de tema que a gente poderia destrinchar. Mas antes, Carol, queria falar um pouco da sua experiência na graduação de nutrição. Hoje, cara, já entrevistei aqui, já conversei com talvez dezenas de graduandos e nutricionistas e nutrólogos. E em todos os casos, cara, é bizarro, né? Quando a gente olha na boa ciência e o que é ensinado na faculdade. Não há uma linha coerente. E qual a tua percepção hoje da grade do que é ensinado em relação à prática, tá? Não em
Tá.
relação a negócio, mas da prática clínica, do que a boa ciência prega e o que as diretrizes recomendam dentro da faculdade. Que conflito, o que há, na tua opinião?
Acho que um dos grandes erros da faculdade é não estudar ancestralidade, não é? A gente estuda muito a parte bioquímica dos alimentos, os mecanismos no papel do que acontece, mas não criam tantas situações de vida prática para a gente entender como isso é no dia a dia. E não estuda da onde nós viemos, como nós nos alimentávamos, o porquê que aquilo ficou no nosso DNA, o que trouxe a gente como espécie até hoje e como a gente deveria continuar nos alimentando, né? Porque acho que esquece que o ser humano, na verdade, ele é mais um animal dentro do planeta, né? E quando a gente olha os animais, eles têm um tipo de alimentação específica. E não morrem de câncer na natureza, não tem síndrome metabólica, não entram em diabetes, igual os pets que às vezes comem petiscos e bordas de pizza e afins em casa, que a gente consegue adoecer os animais ou no zoológico quando você alimenta aquele animal de uma maneira inadequada. Então, acho que tem uma ruptura muito grande nisso, da onde viemos, o como deveríamos continuar nos alimentando. Acho que o fato de sermos inteligentes, né, na nutrição. Da época que eu me formei, porque eu também não posso falar sobre como está sendo a grade hoje, mas eu tenho uma ideia de que não mudou muita coisa, né? Você usar muito a gastronomia para que você consiga eventualmente fazer o uso de um alimento que não é saudável dentro do seu cardápio, sendo que, na verdade, a gente deveria só nos alimentarmos de forma correta, com alimentos realmente saudáveis, não com um monte de produtos que a indústria alimentícia começou a inventar para realçar sabor, para mudar paladar. Então, existe um incentivo muito grande de variedade de cardápio. E isso complica muito quando a gente pensa em dieta, porque se a gente precisar de uma mega variedade o tempo todo, um chefe de cozinha cozinhando para você, vai ser muito difícil você seguir, né? Então, acho que tem um pouco disso. A gente sai da faculdade sem entender muito bem o que fazer com esse CRN, como que eu abro um consultório. Acho que falta muito a parte de marketing na faculdade. Do profissional de saúde saber se vender teoricamente, né? Vender o seu peixe, porque ninguém faz de graça as coisas, né? Existe um trabalho ali remunerado. E a parte da
E
saúde,
é
eu acho que.
justo, né? É justo.
E é justo, eu acho que a parte da saúde fica muito na área da saúde e esquece também que é um negócio. E aí a pessoa sai, o profissional sai, ele não sabe quanto tempo de consulta, como ele vai cobrar. Como que ele vai manejar a agenda dele, se ele vai trabalhar com retorno, se ele não vai, se ele entrega tudo que ele sabe na primeira consulta, que deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que tem algumas dicas de não entregue tudo na primeira consulta, que eu acho que é um absurdo, né? O teu comprometimento tem que ser em resolver o problema daquela pessoa no mínimo de vezes possíveis, né? Se você tem um paciente fiel, a menos que ele esteja mudando de objetivo toda hora, ele é um refém seu, então não existiu uma reeducação alimentar. Eu acho que falta muito o que fazer com esse CRN. A minha formação foi na São Camilo, e a São Camilo é uma faculdade voltada mais para a parte da linha hospitalar, porque eles têm um hospital São Camilo também. E a parte de clínica mesmo, de atendimento, ficou a desejar, assim como a esportiva, que a gente tinha 6 meses de nutrição esportiva. Basicamente, calculava-se, perda de líquidos, reposição de eletrólitos e contagem de carboidratos para a prova, né? É o que a gente aprendia na faculdade na área da nutrição esportiva. Então, acho que falta muita coisa ainda, e esse enviesamento da gente seguir pirâmide nutricional americana, 65% grãos integrais e carboidratos, frutas, né, como segundo patamar, basicamente, ali do que deveria ocupar o nosso hábito alimentar, com 5, 6 porções de fruta, ou seja, frutose lá em cima, e as carnes vermelhas, as gorduras, com ressalvas. Então, infelizmente, a faculdade ainda hoje ensina com a base na pirâmide nutricional americana, e a gente sabe hoje que é completamente o contrário, a gente deveria pegar essa pirâmide e inverter ela, né? Deixar a base de alimentos animais, proteínas animais, preferencialmente carnes vermelhas e gorduras vegetais, e só eventualmente, se for o caso, o carboidrato, a fruta, para quem tem sensibilidade à insulina, para quem vai dar um direcionamento melhor para esse carboidrato, porque ele não é necessário, né? Então, quando a gente faz a faculdade, fica muito. Eles martelam muito essa história de que sem carboidrato o seu cérebro não vai funcionar, que é a preferência energética, que não tem como você ganhar massa muscular sem carboidrato, que não tem como você treinar bem sem carboidrato. E a gente sabe na prática que não é verdade. Então, até referenciando a entrevista que vocês fizeram com o Dr. Souto, né? Poxa vida, quando você fala que carboidrato é necessário e que tudo isso que a gente está falando aqui não é verdade, é quase que negar a nossa existência, né? Porque eu estou aqui, eu existo e eu vivo e respiro isso todos os dias, vejo isso nos meus pacientes. Então, dizer que isso não existe ou que não funciona é negar a realidade. E aí fica complicado. Agora, não quer dizer que a gente não possa trabalhar com carboidrato, que não tem um momento que de repente, dependendo do perfil daquela pessoa, ele não possa se beneficiar, né? Mas tem que ter um cenário para isso. Infelizmente, a faculdade não toca no tema dieta cetogênica. Eles falam que cetose é um problema, é um risco, demonizam a cetose, né? Demonizam a gordura e acaba sendo um desserviço, porque a pessoa que está entrando na faculdade, ela vai acreditar em tudo que ela está ouvindo, ela está pagando uma universidade para educá-la. Ela não sabe de nada, teoricamente, né? E aí ela sai de lá com certeza absoluta de tudo do que ela aprendeu. Obviamente, ela vai ouvir, por exemplo, um relato meu ou de alguém da nossa área que defende mais uma linha low carb ancestral e falar: meu Deus, vocês estão falando groselha, carboidrato é importante sim. E eu não condeno, porque eu fui essa pessoa, né? Eu já prescrevi muito cardápio com carboidrato, já usei muito pré-treino, já usei gel de carboidrato, já acreditei que não tinha como você treinar sem carboidrato, já usei intra-treino com maltodextrina, BCAA. Eu já usei tudo isso, né? Porque eu acreditava. Então, quando você vai estudar de verdade a fisiologia, a bioquímica, testar em você, livre desses preconceitos, aí você começa a ver que, opa, peraí, né? Nós viemos dos nossos ancestrais, a gente só tinha oferta de carboidrato 2 estações do ano, e olhe lá, com muita competição de outros animais, pelas frutas, etc. Então, se é tão necessário assim, como é que a gente sobreviveu durante metade do ano sem carboidrato, né? Aí você começa a se questionar, começa a aprofundar o conhecimento, começa a testar em você, começa a ver que dá certo. Então é complicado. Hoje eu tenho assim um pouco de empatia com quem está se formando agora na nutrição, porque essa pessoa vai precisar fazer muitos outros cursos por fora, ler muito paper, vai ter que ficar conectado com o que está acontecendo no momento atual, né? Infelizmente, eles ainda estão muito atrasados. Essa é a minha opinião.
E a faculdade não estimula o espírito questionador, um pesquisador, né? Porque o professor vem e mostra um estudo e você aceita isso como verdade. Por exemplo, você me fez lembrar agora de um estudo na especialização em nutrição esportiva, um professor mestre falando sobre suplementação para atletas de endurance, mostrando um estudo com camundongos suplementando aveia. Pelo amor de Deus, sabe? E a boa parte daqueles alunos estavam, caramba, realmente faz sentido suplementar aveia. E bizarro isso. Se você for um camundongo, talvez sim, mas quando a gente vê no mundo real, né, Carol? Cara, e tem muitos estudos mostrando que eficiência metabólica faz você não depender do carboidrato e ter alto rendimento, tá? E é bizarro, porque é conflito, né? Você acaba aceitando a opinião de um professor que seleciona um ou dois estudos e parece que isso é verdade. E isso não é traduzido na realidade, né?
Exatamente. Acho que a gente utilizar o camundongo, por exemplo, para testar drogas, para testar algumas outras coisas que respondem muito semelhante ao nosso organismo, ok. Mas quando se trata de nutrição, ele é um roedor, né? É óbvio que ele vai performar bem com carboidrato e vai performar mal com gordura. É óbvio que talvez uma dieta cetogênica no roedor leve ele a desfechos de saúde que a gente não quer, né? E não faz o menor sentido. Mas realmente, eles não trabalham o nosso senso crítico em hipótese alguma. Eu cheguei a fazer uma pós em nutrição esportiva e eu não terminei porque eu não consegui, assim. Não deu, sabe? Eu lembro de ter conversado com o coordenador. Na época eu já flertava com a dieta paleo, já fazia alguns protocolos low carb, alguns jejuns, e visto que já tinha passado metade do curso e ninguém tinha falado nada, eu cheguei para ele e falei: Poxa, vocês vão abordar esse assunto? Eu não tô vendo na grade. E a resposta que ele me deu na época foi: Essas dietas da moda a gente não vai falar aqui, de que isso vem, isso vai, nós somos uma universidade muito tradicional. E o que a gente vai defender, o que tem de estudo científico, o que tem comprovação, que é a tal da pirâmide nutricional, com a base dos carboidratos e afins. E a partir dali eu falei, bom, não serve para mim então essa pós, e acabei não concluindo ela, porque não ia agregar, infelizmente.
Ó, e aí o argumento da pessoa com que Carol falou foi: a gente vai só abordar o que tem comprovação científica, cara, falta pesquisar mais. Na verdade, falta um pouco de boa vontade para pesquisar, né? Porque a quantidade, o corpo de evidências mostrando a segurança e eficácia da low carb no esporte é robusto, é grande.
Exatamente. O problema é que a indústria farmacêutica e alimentícia normalmente estão por trás dos patrocínios dos estudos científicos, né? E quando você vai patrocinar um estudo falando bem do carboidrato, isso vai te trazer lucro, porque a gente está falando de um grupo, de um alimento que não gera saciedade e que, dependendo dos ingredientes, açúcar, frutose, óleo vegetal artificial, né, e a presença de glúten, isso vai atuar em receptor opiáceo, isso vai gerar um vício, vai gerar uma compulsão, ou seja, vai gerar lucro. Quando a gente começa a falar de uma dieta cetogênica, que gordura e proteína geram saciedade, que você naturalmente começa a diminuir o tamanho e a frequência de refeições ao longo do dia, porque está entrando o que precisa, né? Um alimento mais denso, mais nutritivo. Quando você começa a fazer protocolos de jejum, porque você vê que não precisa comer de 3 em 3 horas, que indústria vai querer patrocinar um estudo desse, né? Infelizmente, existe um custo muito grande para fazer um estudo adequado de intervenção, para você randomizar, separar em 2 grupos, ter realmente um controle alimentar do que vai ser recebido, do que não vai ser recebido. Então, é difícil. E, infelizmente, tem muita gente que só vai mudar de opinião em cima de um estudo científico, que é uma pena, porque não é falta só de vontade. Porque também tem a falta de patrocínio e todas as dificuldades em cima disso, mas não, o fato de não ter um estudo científico não quer dizer que aquilo não esteja acontecendo. E aí, de repente, vai levar mais 20, 30 anos para você ter uma comprovação maravilhosa científica, e foram 20, 30 anos que você deixou de atender um público gigantesco que você poderia ter melhorado a saúde deles só porque não tem um estudo científico que comprova que é complicado, né? É o tal do cisne negro, né? Que a gente fala, não, todos são brancos, mas tem um negro. Então, poxa, a gente vai ignorar ele, pinta ele de branco, finge que ele não
É.
existe, ou a gente vai
Cara,
admitir que existe, né?
basta olhar para um passado recente, né? Não precisa nem olhar para milhares de anos, mas, cara, no início dos anos 1900, era raro encontrar um obeso. A incidência
Exato.
de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, acontecia, mas era raro. Depois da pirâmide alimentar, das diretrizes, cara, a epidemia está crescendo, tá? E Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina moderna, já falava que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. E muitas vezes a intervenção não é medicamentosa, mas sim melhorar a alimentação. Em muitos casos, dessas doenças crônicas não transmissíveis. A Carol vai falar um pouco já já sobre isso também. Tá? Carol, quando foi que você se chocou, colidiu com o termo comida de verdade? Uma abordagem ancestral, low carb, cetogênica, paleolítica. Isso te interessou? Como e quando?
Olha, foi um processo, mas houve um momento mais, assim, de impacto mesmo, que foi quando, a sensação que eu tenho, quando tira aquela nuvem, né, que estava atrapalhando a sua visão, você fala, meu Deus, agora tudo faz sentido, porque eu lembro da minha formação, nunca fez muito sentido para mim calcular calorias, porque a gente sabe hoje, né, que não é só uma questão de calorias que entram, calorias que saem, porque existe um impacto hormonal em cima do tipo de caloria do alimento que você está consumindo, mas que não é explicado na faculdade também. O pessoal fazia cálculo de um monte de coisas.
O impacto hormonal, desculpa, Carol, e o efeito térmico também dos alimentos fazem muita diferença, tá?
E o efeito térmico. Ali, efeito térmico, dependendo da sua graduação, até que eles abordam muito pouquinho, né? Mas é muito pincelado, então não fazia muito sentido para mim. Quando eu comecei a fazer atividade física, que eu comecei a fazer musculação, houve uma época que eu fui mais para a marombeira, né? Então eu cheguei a fazer ciclagem com carboidratos, eu usava muita suplementação, fazia 8 refeições às vezes por dia, cheguei até aquelas bags de marmita que eu saía para cima e para baixo com aquele negócio. Mas nessa época foi mais ou menos quando eu abri o consultório e comecei, como eu era da companhia atlética, conhecia muita gente que treinava, acabou que foi mais para a linha estética, que as pessoas começaram a me procurar naquela época mais para emagrecimento e estética mesmo, nem tanto performance, né? E aí, a gente sabe, razoavelmente na época, não era tão com a profundeza de conhecimento que eu tenho hoje, que o carboidrato acaba sendo prejudicial numa situação de emagrecimento. Então, naquela época, eu já fazia alguns cardápios low carb conscientemente e cetogênicos inconscientemente, porque tinham
dias...
Foi
em qual ano?
Isso foi... Poxa, eu sou ruim de data, tá? Mas... considera que isso foi há uns 5 anos atrás.
Certo. 2017, tá? Mais ou menos.
2017, 2016, por aí, eu já fazia cardápios low carb. Tinham dias do cardápio que não tinham carboidrato, que na verdade eram dias cetogênicos, mas que eu, como não estudava a fundo a dieta cetogênica, para mim era só dias sem carboidratos e ponto, né? Eu brincava que o carboidrato era meritocrático. Quer comer carboidrato? Vai treinar. Então eu só deixava o carboidrato como pré-treino ou pós-treino, e próximo do treino. Então, outras refeições que estavam longe já não tinham carboidrato nessa época. E aí, eu já comecei a fazer jejuns, mas assim, jejuns de 12 horas, 14 horas, 16 horas. E aí, quando eu conheci meu atual marido, ele já fazia nutrição, né? Ele vai se formar, se não me engano, agora em 2024, mas ele fazia online porque gosta, né? Porque é engenheiro por profissão, mas já fazia dieta, já seguia um estilo de dieta cetogênica carnívora com protocolos de jejuns longos. E quando a gente se conheceu, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, não é possível. Mas aí volta a história do cisne negro, né? Eu falei assim, gente, ele tá me falando que ele só come uma vez por dia. Ele tá me falando que ele não come carboidrato, que na maior parte do tempo ele fica só na alimentação carnívora. Começou a cair tudo por terra. Todas as minhas certezas que eu aprendi na faculdade... Né,
um cisne negro apareceu aí, né?
Um cisne negro na minha frente, que eu podia beliscar e falar, ele é de verdade, né? Eu pude acompanhar ele fazendo refeições de almoço para mim, não almoçando, por exemplo, e a gente treinar crossfit 8 horas da noite com 24, 22 horas de jejum e ele não morrer, basicamente. Porque na época eu achava que isso era impossível. Então, todos aqueles mitos que a gente aprende na faculdade, ah, só absorve 30 gramas de proteína por refeição, você precisa fazer de 3 em 3 horas uma refeição, preferencialmente com carboidrato, se você não comeu carboidrato, você não treina bem, e todas as outras, né, tudo isso foi caindo por terra. E aí, num primeiro momento, a gente fala, bom, se ele está fazendo, eu vou tentar também, enquanto eu não entendo os mecanismos, né? E comecei a testar em mim e comecei a estudar também. Aí eu fui me aprofundar mais, parte de bioquímica, a parte do que é a cetose, o que é a cetose nutricional, o que é a cetose da cetoacidose, que é o problema do diabético tipo 1, que a gente tem que tomar cuidado, como que a gente consegue entender isso, em que momento que o jejum pode melhorar o perfil de uma dieta cetogênica ou cetoadaptar você mais rápido, como que uma dieta carnívora, por exemplo, ela pode ser o suficiente em termos de vitaminas, minerais e afins. E aí eu fui começando a me aprofundar cada vez mais e virei a chave, né? E isso foi no início da pandemia. Então, estamos falando aí de 2020, né? De 2020 para cá.
Olha aí, que bacana. E que tipo de conteúdo você foi pesquisar? Livros, sites?
Poxa, primeiro que eu ouvi mais de 200 horas de podcasts, alguns inclusive do Atletas Low Carb, e aí fui
Olha aí.
ter contato com o pessoal do Rebelião Saudável, assisti muito documentário do pessoal do Supernutridos, por exemplo, fui ler os livros mais, acho que todo mundo que vai para essa área de dieta ancestral acaba esbarrando nos mesmos autores, nos mesmos livros, né? Então eu fui pesquisar sobre o Jason Fung, que é o papa do jejum aí, de protocolos longos, às vezes de 7, 15 dias, né? Tem muito conteúdo dele sobre reversão de diabetes, sobre reversão de síndrome metabólica, sobre autofagia, né? Que é aquele momento onde você faz a renovação celular, pensando em uma situação de doença autoimune, um câncer, uma herpes zóster, às vezes até uma reversão de um quadro de gastrite, né? Que as pessoas falam, poxa, eu não vou comer, vai fazer mal para o meu estômago, sendo que antigamente, quando não tinha tratamento para úlcera, o tratamento eram 7 dias de jejum. Uau, como assim, né? E aí, Robert Wolff foi assim. Eu tenho aqui atrás alguns, né? Não sei se dá para ver, mas dieta
Ah, dá para ver.
cetogênica, carnivore diet, código da diabetes, código da obesidade. Então, assim, tem vários livros que acabam que a gente vai esbarrar nos mesmos temas. Sou apaixonada por um chamado Dieta da Mente, que fala muito sobre a diabetes tipo
É o
3.
azulzinho, né? Eu
O
tenho também.
azulzinho, ele tá no meu consultório. Esse aqui não tá aqui, que eu tô no escritório de casa hoje. Mas, assim, várias literaturas do tema de dieta ancestral, explicando, né, os mecanismos bioquímicos, o porquê que você tem que tomar cuidado com a insulina, que é um hormônio anabólico, mas é um hormônio de armazenamento que responde muito ao carboidrato. Então, saber manejar a insulina, entender qual que é o papel dela no organismo. Não demonizá-la, né? Eu acho que esse também é um, porque a hora que a gente descobre o mundo cetogênico carnívoro, a gente fica meio doido, assim. Eu fiquei um pouco de querer, não, é só isso é o melhor, e eu entendo, sim, e defendo com unhas e dentes que, sim, é a melhor estratégia para a espécie humana, mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com carboidratos, que a gente não possa ter pessoas que não fazem jejum, que fazem refeições do acordar ou dormir. Assim, conseguindo colocar a proporção adequada de proteína, de gordura e gerar um cenário onde aquele carboidrato não vai ser um problema, eu acho que dá para a gente trabalhar com todos os tipos de cardápios e todos os tipos de pessoas, né? Mas é meritocrático, não é, ah, eu quero comer carboidrato, eu vou dar um jeito de comer. Não, a gente vai ter que puxar exame, a gente vai ter que ver se você tem uma resistência à insulina, a gente vai ter que ver se você faz a prática de alguma atividade física onde você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então não é qualquer pessoa que pode, né? Dever, ninguém deve, não precisa, mas não é toda pessoa que pode. Então acho que os livros ajudam muito a elucidar quais são os mecanismos e a gente testar isso na prática também e aprender a ter uma certa flexibilidade, porque ninguém é igual a ninguém e existem momentos e momentos da vida, né? E eu acho que dá para a gente trabalhar com um pouquinho de tudo.
E só trazendo agora algo que a Carol falou no início dessa live, nesse contexto, para ter a leveza, né? Foi exatamente o que a Carol falou. Então, tá tudo bem. E é preciso entender o cenário para ter leveza, entendendo que o alimento vai ter um impacto na saúde, não só na saúde metabólica, mas na saúde comportamental, na questão da ansiedade, na compulsão, tá? Isso influencia muito. E, Carol, também trazendo, eu estava segurando até achar o momento adequado, as pessoas hoje, elas não querem tratar a causa, elas querem um truque, né? Elas querem um atalho, um remédio. O que a gente falou no começo sobre a indústria, elas querem um remédio para emagrecer, um remédio para controlar a ansiedade, um remédio para isso, um remédio para aquilo. E elas não querem tratar a causa do problema. Por quê? O termo equilíbrio, no ponto de vista da nutrição, ele é muito sedutor. Cara, eu posso comer de tudo? Enfim, Carol,
Pois
hein? O termo equilíbrio acaba sendo um sinônimo de algo que é mais coerente, mas no ponto de vista da nutrição, a espécie humana nunca teve equilíbrio, porque hoje a gente tem o que é comestível e o que é nutriente, o que é alimento. Quando você mistura tudo, o problema pode ser grande, né?
É, e se a gente for pensar, como você trouxe a ideia da ancestralidade, da gente nunca ter equilíbrio, a vida é um constante desequilíbrio, né? Andar é um constante equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. E todo o aprendizado também, ele não acontece de forma constante
Cíclico,
e
né?
ascendente, é sempre cíclico. E acho que isso ficou muito no nosso DNA, porque nós viemos de períodos de muito mais escassez de alimento do que abundância. Então, tínhamos momentos que você tinha ali fartura de caças, fartura de frutas, e tinha momentos de inverno, de outono, onde você não tinha. E o nosso corpo aprendeu a fazer esse balanço de acordo com o que a gente tinha ali de disponibilidade. Se eu tomo um momento de abundância, eventualmente eu faço até uma reservinha de gordura, porque eu sei que eu vou ter depois um momento de abstinência, onde eu vou usar aquela reserva de gordura como um mecanismo de sobrevivência, e isso continua no nosso corpo. Então, quando você ignora isso e se alimenta achando que você pode comer de tudo, e quando é o comer de tudo, ninguém quer usar essa desculpa para comer filé mignon e abacate. É a desculpa para comer o carboidrato, seja ele do bem ou do mal, seja ele uma batata doce ou hambúrguer, seja ele salgado ou doce, é sempre uma desculpa para enfiar o pé na jaca ou comer um carboidrato. Ponto, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, e a gente veio de muito mais período de escassez, se eu começo a achar que eu posso comer de tudo e é carboidrato, eu estou sinalizando abundância na natureza, porque o carboidrato é um tipo de alimento de rápida absorção, ele produz energia de forma rápida, né? Glicose é uma molécula pequena de seis carbonos, mas gera uma quantidade de energia insuficiente quando a gente compara com a molécula de gordura, né? Em termos de ATP. E quando a gente pensa dessa maneira, se eu estou comendo carboidrato direto, eu estou viciando o meu corpo numa via metabólica onde ele vai ter preferência por esse combustível, sendo que ele poderia estar utilizando outro. E aí entram as medicações, né? Porque as pessoas não querem fazer a parte difícil do negócio, que é você se comprometer com sua saúde, que é você mudar os seus hábitos de vida, que é você fazer uma reeducação alimentar, se privar de alguns alimentos, fazer uma prática de atividade, melhorar o estresse, o manejo do estresse, melhorar a qualidade de sono, ser mais feliz, porque a gente fala muito só de alimentação, só que o ser humano é uma soma de coisas, né? E a gente desencadeia muitos eventos psicossomáticos por conta disso. Então, quando você vai no nutrólogo, no endócrino, ou às vezes até no colega da academia, ou da clínica de estética, ou da sua própria casa, enfim, de uma amiga que passou em alguém te falou, e aí você começa a usar Ozempic. Você começa a usar metformina, Glifage, Sibutramina, Bupropiona, Topiramato. Tem muita gente que está ouvindo a live que com certeza já ouviu falar desses nomes, já tomou e viu que na prática dá certo no primeiro momento e depois não dá mais. Porque ali você está usando uma medicação para minimizar um comportamento inadequado alimentar seu, mas você continua tendo aquele comportamento inadequado. Então, quando você puxa o exame de uma pessoa que está tomando medicamento, Orlistat, que é o xenical, para não absorver gordura, os inibidores de apetite da bupropiona, topiramato, naltrexona, sibutramina e afins, e os de diabéticos, né, os Glifages e os Ozempics da vida, às vezes o exame dessa pessoa vem bom no sentido de estar dentro do valor de referência, que a gente sabe que é em cima de média populacional, não é em cima de estudo científico, que a nossa média populacional não tá legal, né? Então, assim, ele pode vir mais ou menos bom, camuflado pelo uso de medicamento. Ou seja, se a gente tirar o medicamento, a saúde dessa pessoa tá péssima, mas ela não sabe porque ele tá maquiado ali por conta do que ela tá usando. No paralelo, não está fazendo reeducação alimentar, não está manejando sono, quando não está tomando, às vezes, até um indutor de sono, um Zolpidem, Empates e afins da vida. Quando essa medicação sair, porque ela não vai ficar na medicação para sempre, primeiro porque tem um custo, né, financeiro e tem um custo de saúde, porque toda medicação tem um efeito colateral, a hora que acabar essa medicação, ela não mudou os hábitos, ela vai ganhar peso de novo. E é o que a gente sabe, é o que a gente vê na prática, né? Perdeu 10 quilos com o Ozempic em 3 meses, e em 1 ano e meio ela tinha ganhado 15. Fala, meu Deus, então não deu certo. Não quer dizer que eu seja contra medicamento. Eu acho que quando a
Sim.
pessoa está muito fora do contexto, ela está com um gatilho de compulsão muito forte, às vezes ela está passando por uma situação emocional difícil, a gente sabe que parte do problema da pessoa que está acima do peso é, às vezes, falta de vontade, de determinação, de mudança, mas a gente sabe também dos gatilhos do próprio alimento que te vicia, que se liga em receptor de ópio, que dá down de serotonina, que vai fazer com que você busque mais alimentos que te geram prazer. Então, também tem esse outro lado que você está sendo refém da indústria alimentícia ou do efeito, né, hormonal que ele vai te trazer. E às vezes uma medicação no primeiro momento ajuda a pessoa a sair dessa, né? Só que é fundamental que ela esteja fazendo uma reeducação alimentar e uma reeducação de vida. Por quê?
Tratando a causa do problema.
Tratando a causa, porque quando a gente fala de reversão de doença, você não consegue reverter uma doença se você não reverter um comportamento inadequado da pessoa, né? E aí esbarra na teoria de Einstein, né? Da insanidade, querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Acontece aqui a mesma coisa, a pessoa segue fazendo as mesmas coisas, mas agora ela está tomando um medicamento ou injetando um medicamento. Mas ela está fazendo as mesmas coisas, então na hora que acabar essa medicação, não vai ter jeito, não,
Olha
a
que
colheita
interessante.
é a mesma, né?
Ó, a Carol falou de maneira clara e brilhante sobre a medicação que mascara, tá? Exames. Por exemplo, só no ano passado no Brasil, mais de 12 mil amputações foram realizadas em pessoas com diabetes, diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida pelo estilo de vida e é plenamente possível reverter. Boa parte dessas pessoas tomam remédio para controlar a glicemia, com a falsa sensação de segurança. Tá, a glicemia vai estar mais baixa, talvez até mascarada, mas isso não impede, não tira o risco da amputação, de perder a visão e de outros problemas decorrentes do diabetes. Hipertensão é a mesma coisa. Tá? E aí, o remédio mascara, mas não é uma falsa sensação de segurança, né, Carol?
Sim, é uma falsa sensação de segurança e eu acho que puxa um alerta também para um outro ponto. Hoje a gente está vivendo esse momento de aceitação, né? Ah, a gente tem que se aceitar como a gente é, então tem que ser friendly com tudo, né? E aí isso pode trazer um problema na interpretação de saúde, porque acabou que ficou que quem é obeso não tem saúde. Eventualmente você pode até, eu já constatei na prática, pegar exames de uma pessoa obesa e esses exames estarem dentro do que a gente entende como valor de referência, porque a bomba não estourou ainda, é uma questão de tempo, né? E isso pode trazer um problema para as pessoas que são magras e não engordam com facilidade, e a partir disso elas acham que elas podem fazer o que elas bem entendem, que não vai ter consequências, né? Então, quando a gente fala de diabetes e de síndrome metabólica, não necessariamente ela tá só atrelada a ganho de peso. Não é uma pessoa que, assim, para eu desenvolver um diabetes, eu preciso estar acima do peso, eu preciso ser obesa. Não. Então, acho que esse é o detalhe, né? Não é a questão de estética, de falar que um corpo tem que ser sarado e tem que ter gominho na barriga e a pessoa que está acima do peso está fora do padrão. É saúde. E se a gente for pensar dessa maneira evolutiva, em tese, a pessoa que tem potencial de bater três dígitos de balança, ela está mais adaptada a esse over de comida que a gente tem hoje, porque ela consegue criar mais reserva de gordura e jogar essa sujeira embaixo do tapete, antes que isso danifique a saúde dela. Que aí a gente está falando de glicação, né, que é o problema ali de você aumentar risco de trombose, de AVC, de infarto, de doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer. E assim por diante, que são desfechos de uma alimentação hiperglicêmica, rica em carboidrato de alto índice glicêmico, com pico de glicose, com pico de frutose,
De forma
né, que
crônica é perigoso, né?
de forma crônica. Então, eu atendo, já atendi vários pacientes magros, que a gente chama de magro de ruim, que é o ectomorfo, né, com gordura visceral, com problema de pressão arterial, tomando duas, três classes de medicação para controlar a pressão arterial, que hoje a gente sabe que a insulina, quando alta, não deixa que o corpo elimine o sódio de maneira adequada, e aí vai acabar interferindo na pressão. Pessoas magras com diabetes ou com resistência à insulina. E assim, você às vezes vê uma pessoa dentro desse padrão teoricamente aceitável, do ponto de vista estético, porque ela é magra. E ela pode estar com uma hemoglobina glicada de 5,9, de 6,3. E se ninguém intervir nessa pessoa, quando ela tiver uns 60, 70 anos, talvez ela esteja com Parkinson ou Alzheimer. E aí não tem muito o que fazer, né? Manejar para que aquilo não desenvolva um quadro cada vez pior e progressivo. Mas acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Ficou um holofote muito em só quem está acima do
Sim.
peso. e a saúde não anda de acordo com o que a gente está vendo aqui. E a mesma história volta para quem é saradão. Nem sempre o saradão também é saudável, né? Então a
Perfeito.
gente tem que tomar cuidado com isso. Não é bem o que os nossos olhos veem só, né?
Perfeito. Quando a gente fala em sobrepeso, ó, os dois cenários que a Carol trouxe é perfeito, né? O indivíduo com sobrepeso, obesidade, com o exame bom, enfim, só a circunferência abdominal já eleva risco de infarto, de morte por todas as causas, tá? Então não é só o exame que está lá, mas a composição física já traduz. O excesso de gordura acumulada aumenta riscos. E o cenário segundo, o cenário B, que a Carol descreveu agora, pessoas magras, com boa composição física, bom porte muscular, baixo percentual de gordura, que tem diabetes ou hipertensão, ou tem gordura no fígado, isso é facilmente encontrado na população de praticantes de atividade física, que por alguma razão tolera comer mal, tá? Do ponto de vista físico, né? Não promove acúmulo de gordura, mas desordem metabólica instalada. Fisiculturistas, é muito comum ver fisiculturistas com diabetes tipo 2, gordura no fígado, pressão alta. Maratonistas e ultramaratonistas, idem. É muito comum, porque se exercitam longas horas ao longo da semana, mas tem uma má alimentação. Então, são dois
Exato.
cenários que devem ser analisados com cautela, né? Não o excesso de atividade física, que vai dar toda a segurança, nem para quem tem sobrepeso, que tem um exame que mascarado bom, que também está seguro, né, Carol?
Pois é, e veja que assim, o vilão é o mesmo, né? Se a
A
pessoa está
alimentação.
indo para a obesidade, ou se ele é o magro de ruim, e ele está indo para um quadro de doença neurodegenerativa, um diabetes, uma resistência à insulina, uma pressão alta, o vilão é o mesmo, carboidrato. Né? Então, em um grupo de pessoas, esse carboidrato, além de todas essas esses desfechos que ele pode desencadear de má saúde, ele ainda assim vai gerar um acúmulo de gordura e vai esbarrar também na qualidade de vida da pessoa, não só na questão estética, né? A gente está falando de subir escada, de entrar num carro, de amarrar um sapato, de brincar com os filhos no chão. Não é só uma questão estética, mas esse mesmo vilão vai atrapalhar também quem é o magro de ruim, porque o desfecho é o mesmo. Então, quando a gente para pensar dessa maneira, é você não ir contra a bioquímica do negócio, né? Então, assim, ah, tô comendo muito carboidrato, se eu não der um direcionamento para essa glicose, se a gente pensar, né, bom, independente do carboidrato que eu estiver consumindo, no final das reações bioquímicas todas, de absorção e tudo mais, ele vai virar ou frutose ou glicose. Se é frutose, vai direto para o fígado, é o único órgão que metaboliza ela, mas é um órgão que guarda em torno de 700 calorias nele ali, como estoque de glicogênio hepático. E se você não faz jejum, por exemplo, se você não faz uma atividade física, esse estoque está sempre cheio. Então, chegou essa frutose ali, que é uma fonte de energia. Não vai ser utilizada porque às vezes está em repouso. O estoque de glicogênio hepático está cheio. Ela vai virar gordura, ela vai virar triglicérides ou ela vai para a rota de eliminação de ácido úrico, que pode te levar a um quadro de gota. Se for glicose, nosso corpo inteiro usa basicamente glicose também, nós somos flex, mas a gente também produz glicose, né? Mecanismo de sobrevivência lá do ancestral, em tempos que a gente não tinha carboidrato, ali aquela metade do ano. A gente tem células que só utilizam glicose como fonte de energia e a gente produz a nossa glicose via gliconeogênese, pega lá proteína, pega gordura e produz glicose a hora que a gente bem entende, né? Então, a partir disso, qualquer coisa que vem de fora é a mais. Só que o problema da glicose é ser tóxica em excesso, porque ela pode gerar as glicações, que são aquelas interações de glicose com as nossas células, que pode danificar a vista, que pode fazer as glicações cerebrais, que é o tal do diabetes 3, tipo 3. Que pode danificar aquela estrutura interna das artérias do glicocálix e formar mais placas de ateroma, aumentando o risco de infarto. Então, se a glicose em excesso ela é potencialmente tóxica, esse livro é sensacional, ela é potencialmente tóxica para o nosso corpo. Quando eu tenho uma demanda alta de glicose, eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Então, ou eu queimo como fonte de energia, ou eu reponho os meus estoques de glicogênio muscular e hepático. Ou eu dou um jeito de armazenar isso em forma de gordura, que é o que a insulina faz com maestria enquanto as células ainda ouvem ela, né? Então, ela é produzida de acordo com a demanda de glicose para resolver essa glicose. E aí, quando a demanda é muito grande, eu posso gerar uma resistência à insulina. As minhas células não estão precisando, elas fecham os receptores. E a partir disso, elas ficam surdas para essa insulina, não querem mais glicose. E aí, a insulina não pode entregar a glicose para ninguém, porque ninguém está precisando, não pode deixar a glicose livre, senão ela glica todo mundo, dá o comando para gerar acúmulo de gordura, hipertrofia e hiperplasia de células de gordura, que em quem é ectomorfo não tem tanta reserva assim. E aí é onde tem o problema. Se eu não tenho um estoque de armazenamento grande, eu não, e ninguém está querendo usar essa glicose como fonte de energia, ela vai estar disponível para glicar. E eu tenho um paciente, por exemplo, que é triatleta, ele é competidor de speed, de bike, ele é celíaco, ele tem um funcionário em casa que faz alimentação rica, muito perfeita, mas ele ainda seguia a pirâmide nutricional americana, grãos integrais, então ele tinha uma alimentação gluten-free, porém com muitos grãos, com muita fruta, com várias porções de refeição ao dia, e usava uma alimentação com muito carboidrato para a época das provas, né? Usava gel de carboidrato, às vezes 3, 4 géis em uma prova no final de semana. Magro, ectomorfo, insulina baixa, exame, porque ele tem uma boa sensibilidade à insulina, porque ele treina com muita frequência, tanto cardio quanto musculação, glicada de 6,3. Com mais de 60 anos, ou seja, é um fator de risco, né? Uma pessoa que já está indo para uma idade de risco de doenças neurodegenerativas, com uma glicada alta, magro. Qualquer pessoa, qualquer outro médico que às vezes não tivesse atento, ou nutricionista, olharia para ele e falaria que ele é saudável. E ele tem um risco de desenvolver um quadro por conta do tipo de alimentação. Então, tem que entender o cenário sempre.
Que aula, hein? Só a gente podia encerrar agora, que já estava fantástico. Ó, Carol, a gente não falou ainda, mas fala um pouco da tua rotina de treinos.
Olha, hoje eu tento diversificar bastante, né? Eu faço mais CrossFit, é o que eu mais faço mesmo. Eu não tenho tanto essa neura de que eu tenho que treinar 6, 7 vezes por semana. Eu respeito muito meu corpo. Tem momentos que eu quero dar um off, ou que eu tô com coisa acontecendo que é mais importante, e às vezes eu opto em não treinar aquele dia, porque se for para treinar mais ou menos, eu prefiro não treinar, né? Penso dessa maneira. Já que eu me dispus a sair de casa, que eu fui lá treinar, eu quero fazer um bom treino, né? Mas pelo menos 4 vezes na semana eu faço alguma coisa. Então tem semanas que eu treino mais, tem semanas que eu faço às vezes 2 treinos no dia, e tem semanas que eu treino menos. Mas a maior parte dos meus treinos são CrossFit. Em segundo plano seria musculação, para trabalhar ali o que a gente não faz tanto no cross, que é musculação de base, acho que para qualquer tipo de esporte, seja ele endurance ou não, a musculação tem que fazer parte, né? Ali você vai conseguir trabalhar, às vezes, uma diferença muscular que você tem de circunferência para um outro lado, ou um ajuste de balanço mesmo de corpo, né? Para evitar uma lesão, para evitar uma adaptação, às vezes, de movimento errada por uma limitação que você tem. Então, acho que a musculação é sensacional. E de vez em quando eu escalo, de vez em quando eu ando de bike, estou aprendendo a correr, confesso que não é o que me brilha os olhos, mas eu sei que, como tudo na vida, é hábito. Então, eu estou aprendendo a gostar e me colocando aí mais à frente de situações onde eu tenho que correr, né? E montanhismo é uma coisa que eu já fiz bastante, hoje não estou fazendo tanto. Mas eu fico um pouco dessas atividades, né? Muay Thai, quando eu morava em São Paulo, eu estava fazendo aula. Agora, aqui em Niterói, confesso que eu não estou fazendo, mas a gente tem uma academia em casa, né? A gente montou um mini box em casa, colocamos lá o saco de pancada. Então, de vez em quando, eu me arrisco a fazer umas trocações ali com o saco, mas é basicamente esse tipo de atividade física que eu faço hoje.
Olha aí, o skin the game, tá? Profissional da nutrição, skin the game é o melhor exemplo que a gente pode trazer aqui. Pregando o que ela tá pregando, mostrando que sabe o que prega, e aplicando com ela, tá? E você já competiu ou tem pacientes que competem ou competiram?
Olha, eu já competi algumas vezes no CrossFit, mas amador, assim, total, né? É, já atendi atletas, inclusive, do CrossFit. Hoje elas não trabalham mais competindo, elas estão morando em Dubai, essas duas atletas, que é a Marina Roman e a Cris Torinho. Elas foram atletas de CrossFit de times, né? Na época pelo CrossFit Moema e tal, mas isso já tem alguns anos. E hoje a minha linha é mais para desportista mesmo. Então atendo muita gente, principalmente do cross, que compete, mas são competições aqui, né? Final de semana, é uma coisa mais de engajamento com o esporte, da comunidade em si, para se colocar em teste também, que eu acho que Nesse aspecto, o CrossFit é sensacional, porque você consegue perceber melhora física de condicionamento, praticamente todas as aulas, né? Porque você está ali se medindo também. Então, basicamente, essa é a parte que eu atendo de atletas, né? Acompanho algumas competições também fora do CrossFit, mas mais no Cross hoje em dia.
Algum atleta sua competiu seguindo um baixo carboidrato, seja cetogênica, low carb, carnívora?
Sim. E desse pessoal do cross, por exemplo, vários já competiram em jejum de 20 horas, jejum de 24 horas, finais de semana. Normalmente o pessoal faz muita competição interna, né? E quando é competição interna é um dia só. Então a gente está falando ali de três odds. Então um odd que acontece por volta de 8, 10 da manhã, um outro entre meio-dia e 2 da tarde, e o finalzinho ali, que seria mais para 4 horas da tarde. Já tive vários pacientes que competiram numa estratégia cetogênica carnívora. Às vezes com jejum, ou o período todo da competição, ou só ali uma pasta de amendoim, uma castanha, um café com óleo de coco, TCM, algo do gênero, um super coffee ou algo assim, com grandes resultados, né? Melhores do que eram na época do carboidrato. Inclusive, muitos dos meus pacientes pegaram essa migração de diária que eu fiz, né? Eles vinham já em consulta comigo há 5, 6 anos, numa abordagem mais low carb, e a gente fez a transição para carnívora, para cetogênica. Então, eles chegaram a competir no modelo com açaí, banana, carboidrato, e competiram no modelo abacate, bacon e ovos, e preferiram muito mais o resultado, o desempenho que eles tiveram, tanto na competição, mas principalmente na recuperação do dia seguinte. Aquele quadro de inflamação, né? A gente trabalha muito com carboidrato. O carboidrato, ele não é uma fonte tão limpa de energia, porque ele usa mais oxigênio. Então você faz mais radical livre também, você interfere na produção de glutationa, que é um excelente antioxidante, que é muito mais produzido em cetose, por exemplo. Então o quadro inflamatório pós-competição em cetose é mil vezes melhor.
Olha, cada vez mais a gente está vendo esse cenário: pessoas se libertando das dependências de carboidrato e melhorando o rendimento. Tá? A Carol, enfim, está trazendo a experiência dela, e isso é enriquecedor, porque a gente só precisaria de ver uma pessoa, né? Assim como a Carol falou, o exemplo lá do Solto de Cisne Negro, e cada vez a gente vê mais. Inclusive aqui na live, só para reforçar, tá? O Carlos Jarutais, a gente fez live aqui também, ele correu a maratona abaixo de 3 horas esse ano, em jejum, sem tomar nenhum gel de carboidrato. Foram 2 horas e 57 minutos de corrida. Para um atleta amador é alto rendimento, tá? Ele não vai vencer prova assim, mas para quem não vive do esporte, isso é fantástico. Só água e sais minerais, sem calorias, sem carboidrato.
Sensacional.
E
Acho que o
aqui o Chico
sal é uma
me...
coisa bem importante, né, André? A gente negligencia o sal, mas contração muscular é bomba de sódio e potássio. Então, o sal é fundamental, né?
O Chico Lima, a gente fez uma live aqui também, ele é maratonista aquático. Ele nadou no Rio Negro, se não me engano, em janeiro desse ano, Chico. Me corrija se você tiver ainda aí. Foram 30 quilômetros de natação em mar aberto, em jejum e também só consumindo sais e água. 30, foram 6 horas, quase 7 horas de natação. E nessa prova que ele participou, se não me engano, ele ficou entre o top 6, top 7, dos mais rápidos, né?
Uau!
Rendimento. E é mais uma pessoa que não vive do esporte, tá? Enfim, cada vez mais a gente vê esse cenário. Carol, você passou por algum período de adaptação?
Passei, mas eu confesso que para mim foi muito rápido. Então, talvez por já seguir uma linha mais low carb, já fazer alguns jejuns, em menos de 2 meses, a minha performance no CrossFit estava assim infinitamente melhor do que era antes, e principalmente os quadros de inflamação. Por quê? Quando eu fiz a transição da low carb para cetogênica, logo eu já fui para carnívora e já comecei a aumentar as janelas de jejum para 20, 22, 24 horas, e fiquei aí boa parte do tempo, mais de um ano, basicamente na OMAD, que é One Meal a Day, uma refeição só ao dia, né? Hoje, dependendo do dia, eu abro uma janela maior. Às vezes eu faço um almoço e jantar, mas assim, almoço lá para 4h30, 5 horas da tarde, e jantar lá para 8, 9, né? Ou só faço uma refeição mesmo, variando às vezes o horário, mas na maior parte do tempo jantar. Mas nesse momento eu fui mais para carnívora. E hoje o que eu tenho como experiência, até na prática, André, que a dieta carnívora, ela cetoadapta mais rápido. Porque como você não tem nem resquício praticamente de carboidrato, você acaba meio que obrigando o seu corpo a virar de chave, ele não tem alternativa.
Eficiência metabólica.
Exatamente. E como é uma coisa que a gente já nasceu sabendo fazer, que na barriga da mãe a gente está em cetose, o período todo de aleitamento materno exclusivo, se a gente for levar em consideração a distribuição de macros do leite, é uma bebida cetogênica, né? Então o nosso corpo sabe o que fazer com isso, a gente só precisa parar de jogar essa demanda absurda de uma fonte de energia potencialmente tóxica o dia inteiro para que ele consiga parar de resolver esse problema e voltar a usar o que é como preferência, porque hoje a gente sabe que quando em cetose o nosso cérebro usa em média 70% da fonte vindo dos corpos cetônicos, o que mostra que a preferência não é a glicose, é a cetose, o nosso coração bate melhor em cetose, né? A nossa performance é melhor em cetose. Então quando você entra com uma dieta carnívora, 5 dias, 7 dias, mesmo que seja uma pessoa que até ontem estava comendo carboidrato, tá? Pega uma pessoa obesa, sedentária e faz isso nela, dá certo. Só que sem jejum ainda, você vai lá fazendo todas as refeições do dia, café da manhã, sentiu fome, come. Basicamente isso na primeira semana da carnívora, porque você está ajustando gatilhos de compulsão alimentar, você está limpando receptores opiáceos, você está devolvendo a saciedade natural para o corpo, e logo ali você já começa a ficar mais saciado, começa a não fazer questão de tomar as refeições intermediárias, quando vê você acorda com menos fome, já joga seu café da manhã mais tarde, quando vê você já está pulando seu café da manhã, quando vê é mais fácil de você testar fazer, por exemplo, um jejum de 20 ou 24 horas. Então, é uma estratégia, inclusive, que eu gosto para reverter o quadro mais rápido, certo, adaptar o paciente mais rápido, inclusive, porque aquele over de compulsão que às vezes na primeira quinzena tira a pessoa do foco da dieta, com a carnívora você consegue fazer ela passar por esses primeiros 15 dias mais fácil, e aí a adesão à dieta acaba sendo melhor. Mas pensando em adaptação para performance, a gente sabe que pode levar até 3 meses, em média, para a pessoa cetoadaptar 100% quando se trata de preferência de combustível ali em uma atividade física, porque se eu estou há muito tempo numa via, eu vou expressar mais enzimas daquela via, é natural que eu tenha mais mecanismos para poder queimar melhor o carboidrato e ser um pior queimador de gordura, mas com o tempo você consegue virar essa chave. E o que a gente sabe até em estudo é que feito biópsia em músculo de atletas com carbo e sem carbo, o glicogênio muscular é o mesmo depois de um tempo de adaptação, né? Então, eu adaptei rápido, tá? Tiveram pacientes meus que adaptaram muito rápido. Tiveram pacientes meus que levaram cerca de 2 a 3 meses para adaptar, sim.
Ó, não só... Fantástico. E só ressaltar, ó, no Instagram dá para ver melhor o bração da Carol. Mostra aqui no YouTube, ó. Sem carboidrato, praticamente, fazendo 1 a 2 refeições por dia, tá? Não compromete massa muscular. E assim como a Carol falou, via biópsia, tem estudos mostrando que quem é cetoadaptado e para quem é dependente de carboidrato, o glicogênio muscular é exatamente o mesmo depois de alguns meses, poucos meses, tá? Porque é preciso passar por uma fase. Uma das premissas, Carol, das recomendações tradicionais do alto consumo de carboidratos é para repor o glicogênio muscular. E olha que curioso, quando a gente vai na literatura, a gente vê estudos, por exemplo, com fisiculturistas que passam várias horas na academia, trabalho de força, exaustivo, eles não gastam mais do que 40% do glicogênio muscular. 40%. Fisiculturistas, tá? Não encontra mais que isso. Existe o desgaste, o cansaço, tá tudo bem. Isso não é pela ausência do glicogênio, tá? É pelo cansaço. Cara, eu até agora não encontrei nenhum estudo que mostrasse que atletas de força gastassem mais do que 50% do glicogênio muscular. A gente tem energia, tá? Não precisa comer carboidrato para repor o glicogênio. Atletas que consomem uma dieta alta em carboidratos e atleta cetogênico, numa janela de 24 horas, vai ter a reposição natural. Ou via gliconeogênese ou via dieta. Tá? Mas não precisa comer carboidrato para repor glicogênio. Isso é em momentos pontuais, no cenário adequado, no cenário pontual, para quem faz treinos intensos numa janela curta, né, de 2 horas, 3 horas, cara, aí faz mais sentido. Mas, em linhas gerais, não precisa comer carboidrato para repor glicogênio, tá?
Exatamente.
Se livrar das dependências de carboidrato é bem mais poderoso.
Sim, e é uma questão, quando você fala assim, poxa, mas eu quero crescer, eu quero ganhar massa muscular, e aí eu vou tirar o carboidrato, da onde vai vir isso? Você precisa de caloria, você precisa de proteína. Ponto, né? Então a gente vai entrar, esbarrar lá nas gramas por quilo de peso. Eu quero ganhar massa muscular, 2, 3 gramas por quilo de peso de proteína líquida, que é o que o seu corpo vai de fato absorver, e jogar uma caloria decente, tanto de proteína quanto de gordura. Quando a gente pensa molécula de gordura, é vezes 9 quilocalorias, ela é mais calórica do que carboidrato e proteína. Então, se eu sou uma pessoa ectomorfa, por exemplo, sou um triatleta, né? Então, eu tenho, além de eu não ter tanta reserva de gordura corporal, eu ainda tenho uma demanda energética muito alta pelo tipo de atividade física que eu faço, eu vou ter que ter uma alimentação mais calórica. E se a gente pensar, é muito mais fácil eu jogar caloria via gordura, porque ela é mais calórica do que carboidrato. Até porque, se eu for tentar bater isso no carboidrato, distensão abdominal, gases, sensação de empachamento, mais funcionamento intestinal, estômago e intestino cheio o tempo todo. Também não é bacana, principalmente dependendo do tipo de atividade física que você está fazendo, né? Então é uma questão de caloria. E essa caloria realmente, essa energia, esses corpos cetônicos, se a gente estiver pensando em corpos cetônicos numa dieta cetogênica, eles são excesso de beta-oxidação, né? Eles são excesso de gordura, que pode vir tanto da sua reserva, se você é uma pessoa que está carregando um mercadinho com você e, né, precisa emagrecer, como da sua própria alimentação, e não precisa ser o carboidrato de fato, né? Então, realmente é uma questão de adaptar, ter paciência, né? Lógico, ah, vai entrar agora numa dieta cetogênica. Eu vim até ontem numa estratégia com carboidrato e eu vou competir semana que vem. Talvez não seja o melhor momento, né?
Exato.
Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque eu não sei se você vai se adaptar rápido ou não. Pode ser que em uma semana você vire uma chave e, meu Deus do céu, tem uma performance incrível. Pode ser que você quebre na prova. Né? Então tem que ter também essa ideia de que quem é que eu estou certo adaptando, para que momento, será que eu posso ser mais radical de primeira? Será que eu vou impactar numa planilha de treino desse atleta, se for um atleta? Talvez tenha um momento melhor ou uma forma mais paulatina de entrar, né? De fazer essa transição. Mas, no geral, eu sou mais a favor de entrar com os dois pés na porta. Eu sou mais a favor de já entrar com algo um pouco mais radical para se adaptar rápido, nem que às vezes a pessoa tenha que diminuir um pouco os treinos, de tirar um pouco o pé, porque talvez ela sinta o baque na performance, mas o que ela vai sentir no ponto de vista de saúde, melhora de qualidade de sono, estabilidade de humor, melhora de funcionamento intestinal, ausência de gases que geram cólica, que te colocam às vezes numa situação complicada, está às vezes num lugar que você não pode dar liberdade para eles, né? É, menos compulsão alimentar, menos cólica em TPM, diminuição da necessidade do uso de medicamento para período de menstrual, que eu tenho relato de pacientes diretos sobre isso, melhora de azia, de gastrite, de refluxo. Então, assim, são tantas melhoras de saúde que você vai perceber nos primeiros 15 dias de dieta, que se você tiver que perder um pouquinho de performance agora, eu acho que não tem problema nenhum. Então, depende muito também de quem a gente está falando, mas eu acho que vai muito da explicação do profissional, sabe, André?
Da explicação e o apoio, né? Um profissional como a
Sim.
Carol, cara, é preciso ter esse suporte, né? Tem atletas que, cara, infelizmente, são acompanhados por profissionais que não sabem o que falam, falta do skin the game, não sabe como conduzir, né? E o atleta é preciso, né, colocar na balança ego ou saúde. Então, muitas vezes, passa algumas semanas, poucos meses, baixa o ego, vai priorizando a saúde, desenvolve a eficiência metabólica, porque depois a performance volta. É preciso dar uma calmada no ego, né? Carol, você
Sim.
quer complementar algo?
Não, só um complemento de que, assim, o profissional que estiver acompanhando tem que explicar tintim por tintim do que vai acontecer, porque a hora que, quando a gente fala de ego, principalmente na parte, acho que do triatlon, de maratona, porque você tem os outros colegas ali que competem junto com você, que estão numa estratégia diferente da sua. Primeira coisa que eles vão falar quando te verem quebrando é: tá vendo? Tá fazendo dieta cetogênica, tá vendo? Tá em jejum, cadê o carboidrato? E aí isso vai quebrar, às vezes, aquela confiança que você tem no
Sim.
protocolo. Então, se você estudou por parte, eu gosto muito de passar podcast, passar documentário, passar recomendação de livro, mas a minha consulta é demorada, leva 2 horas a 2 horas e meia, porque se o paciente não entender o porquê daquilo, não vai dar certo. A primeira pessoa que tiver uma opinião contrária, ele já vai ficar inseguro e vai deixar de continuar. E às vezes era só o que precisava para ele continuar fazendo a adaptação dele, né? Era esse complemento.
Perfeito. A partir do momento que a gente vê atletas batendo recorde, vencendo prova, seguindo uma abordagem bem baixa de carboidratos, isso se torna inquestionável. Não se discute. Talvez não seja para todos e está tudo bem. Mas, cara, segue, se liberta desse vício, da dependência do carboidrato, e a forma como vai ciclar isso, baseado pela qualidade, vai ajudar muito a longo prazo, tá? Enfim, tem um profissional que saiba, como a Carol está mostrando agora, faz tudo, vai fazer muita diferença a longo prazo. Carol, para deixar agora claro para todo mundo, você pincelou como você seu estilo alimentar, mas fala um pouco com mais detalhes como é a sua alimentação, o que você come e a sua relação com o jejum.
Maravilha. Bom, já tem então 2 anos e meio, indo para 3 anos, que eu estou numa alimentação ancestral, cetogênica, mais para carnívora, né? A gente brinca que é o carnivorish. Eu já fiquei muito tempo desse período todo só em carnívora, então só carne, e aí carne bovina preferencialmente, mas assim, porco, frango, peixe, queijos e derivados do leite ali também, né? Creme de leite, alguma coisa desse gênero. Durante uma boa parte do tempo, e depois eu comecei a reintroduzir eventualmente abacate, pimentão, às vezes um tomate, quando eu quero uma coisa mais crocante, quando a gente quer uma coisa mais refrescante, dependendo do dia. Mas folha mesmo, salada, que eu já comi tanto na minha vida da época vegetariana, já tem quase 3 anos que eu não como. E o intestino funciona maravilhosamente bem, tudo acontece como tem que acontecer, porque a gente sabe que é a gordura que precisa para um bom funcionamento intestinal e não a fibra, né? E não tenho nenhuma deficiência nutricional por conta disso, tá? Então eu baseio muito a minha alimentação em proteína animal hoje, né? A maior parte do tempo a gente fica em entrecorte, um filé de costela, ou um miolo de alcatra. Ou a gente gosta muito de fazer em casa. Eu falo a gente porque meu marido segue, obviamente, a mesma estratégia, né? Asinha de frango, a gente faz panceta, faz costela no forno, às vezes faz um salmão com abacate, ou um atum cru com abacate. Peixes, hoje em dia, eu tenho comido mais cru do que assado, ou alguma preparação assim, né? Ou às vezes a gente faz omeletes, às vezes só de gema, inclusive. Com muito queijo, com muito bacon, principalmente quando a gente vai ter um treino muito forte no dia seguinte, um treino de sábado, alguma coisa assim, que a gente sobe gordura mesmo para ter os corpos cetônicos disponíveis em excesso, né? Eventualmente a gente fura, sim, esse esquema e faz uma refeição mais festiva, até porque tem criança no esquema. Mas assim, o que eu acho muito interessante do quando a gente decide quebrar a dieta e fazer uma refeição festiva é o planejamento. Porque a maioria das pessoas, elas estão refém da emoção, a gente come as nossas emoções. E a maioria das pessoas que furam a dieta ou vão atrás de um carboidrato é para compensar alguma falta, é para tentar resolver alguma emoção que não está legal. E aí não é a melhor relação com a comida, né? Então, quando você tira ela dessa situação e torna ela mais comemorativa, fica diferente. Então a gente planeja esse dia, a gente treina no dia, aumenta uma janela de jejum, treina no dia seguinte para tentar minimizar o impacto e preferencialmente uma comida de verdade. Então, arroz, uma tapioca, ou a gente se esbalda um pouquinho de fruta, mas isso é quinzenal, às vezes nem acontece, ficamos vários períodos sem fazer, assim, 3, 4 meses sem. Depende muito da fase, depende das comemorações que a gente tem, né? Aniversário, alguma coisa assim. Até para mostrar para as crianças que, porque a gente trabalha muito isso com elas, né? Preferência sempre por proteína. Elas estão com 6 e 8 anos, então a gente trabalha muito essa questão da educação nutricional. Pode comer o carboidrato, mas a proteína tem que entrar primeiro. A gente libera mais carboidrato quando elas têm ginástica, quando elas estão fazendo alguma atividade física. E besteirinhas e afins que toda criança às vezes acaba consumindo, a gente direciona mais para final de semana e às vezes elas nem pedem. Então, acho que é importante também porque o adulto é a referência da criança, né? E você querer que a criança faça uma alimentação saudável ou que ela entenda essa relação com o alimento que não é tão saudável sem você praticar isso no dia a dia, não vai dar certo, porque a criança não entende muito a fala, às vezes ela não compreende muito como o mundo funciona, mas ela pega todas as incoerências que ela vê, né? Ela tá vendo tudo que tá acontecendo. Então, eventualmente, a gente come algumas coisas com elas que elas sabem que não é saudável, mas contextualizando, ó, vocês sabem que isso não é saudável, a gente tá comendo isso hoje, por quê? Porque a gente tá comemorando não sei o que, não sei o que lá, porque a gente treinou e tal, porque aí você vai trabalhando a relação do alimento com a criança, porque ela vai ter contato com isso em algum momento, né? Adolescência, vida adulta, e tem que começar em casa, de preferência, desde sempre. né? Então, às vezes a gente fura sim, às vezes a gente está mais, a maior parte do tempo, 98% do tempo, a gente está fazendo uma alimentação com base muito mais carnívora e, na maioria do tempo, uma vez só ao dia. A gente dá preferência sempre para treinar em jejum e o horário do treino varia de acordo com a rotina. Então, às vezes a gente consegue às 10, às vezes é meio-dia, às vezes é 4h30, às vezes é à noite, e aí essa refeição vai ser sempre após esse treino de preferência. E por conta disso, às vezes a gente almoça, às vezes a gente janta, mas essa é a forma que a gente se alimentando. Fiz muitos de 36 horas, jejuns de 36 horas, jejuns de 48 horas. Hoje eu já não faço mais, eu fico mais nos de 24, 26. Eu confesso que eu já não persigo mais o relógio, né? É, já não faço mais conta, basicamente. Então eu concentro minha alimentação na maior parte do tempo em uma vez só, fazendo esse cálculo de 2 a 3 gramas por quilo de peso. Então, o que me permite me alimentar dessa maneira é que eu tenho fome, eu tenho apetite e meu estômago é grande. Então, eu consigo, em uma refeição só, comer meio quilo de carne. Então, eu consigo bater o meu macro de proteína nessa única refeição. Tem pacientes meus que querem fazer um protocolo de jejum mais longo, mas eles têm estômago menorzinho. E aí não dá. Então, a gente tem que abrir uma janela maior e fazer uma distribuição, às vezes em duas, em três refeições, ou entrar com uma suplementação de whey protein. Mas quem vai determinar, né, se você pode fazer jejuns longos ou quantas refeições você vai fazer ao dia, além da sua capacidade física de tamanho de estômago, também são os seus objetivos, né?
Perfeito. Inclusive, o cola no pai aqui, o seu maridão, já contextualizou que você come bem. Muito bem, tá? Muito bem. Ó,
É, eu como bem.
para a gente finalizar, Carol, o atleta, o praticante de atividade física, ó, seja quem busque performance ou aquele praticante recreacional que quer começar, mas tem alguma insegurança ou dúvida sobre low carb, cetogênica. Que recomendação, que conselho você pode dar?
Olha, o primeiro conselho que eu dou é sigam atletas low carb e assim, assistam tudo que tem lá, porque é uma verdadeira universidade, né? Acho que se a pessoa que quer ter mais contato com esse assunto, seguir o perfil de vocês e seguir o pessoal do Rebelião Saudável, por exemplo, tem muito conteúdo lá dentro, tem muita discussão de artigo. Vocês fazem entrevistas com várias pessoas que já estão vivendo o skin the game, né? Já estão vivendo na pele isso, referenciam livros e ir atrás desse dieta da mente, por exemplo, em defesa da dieta cetogênica, o código da obesidade, para quem quer aprofundar um pouco mais, porque são livros científicos, mas não são extremamente voltados só para quem é da área da saúde. Tem uma linguagem bacana, é fácil de entender, uma pessoa leiga consegue ler e entender muito bem o que ele está trazendo ali como informação, né? E procurar um profissional que seja da área. O Gordura Sem Medo, que é da Nina Tacho, é sensacional também esse livro, para tirar o medo da gordura que foi imposto lá na década de 60, 80, né? Eu acho que é sensacional. Mas procurar um profissional que saiba, que viva o estilo, não só que fale sobre, né? Desconfie se o visual e o estilo de vida forem muito incoerentes com o que a pessoa está falando, né? Porque a pessoa precisa ter vivido, viver aquilo na pele para poder entender como é que funciona. Então, tentar, de preferência, não fazer sozinho, mas eu acho que qualquer coisa que você esteja fazendo em prol da sua saúde, mesmo que você não tenha, às vezes, condições de pagar um profissional, só que você esteja fazendo por si só, já é vantajoso, né? Boa parte, ou talvez a maioria das coisas que, por exemplo, o Darlison, que é meu marido, sabe da nutrição, foi por conta própria. Foi indo atrás desses mesmos autores, desses livros e fazendo pesquisas, e hoje ele está tirando o CRN para ter um CRN, porque o que ele está aprendendo na faculdade não está sendo nada diferente do que ele aprendeu sozinho. Então, não é todo mundo que é autodidata. Ok, então se você não é autodidata, se você não tem interesse a ponto de ouvir um monte de coisa, ler um monte de coisa, vá em busca de um profissional que já trabalha com essa área para ele te orientar. E de preferência, alguém que de fato te oriente, não só te imprima um cardápio, uma estratégia e ponto, né? Você precisa entender o porquê daquilo, precisa ter liberdade para negociar com esse profissional também as mudanças de rotina que você tem, que acontecem, né? Acho que nenhuma estratégia tem que ser escrita na pedra. sabe? As pessoas têm, às vezes, situações de perda de emprego, de mudança de cidade, de uma festa, de um término de um relacionamento, que às vezes vai impactar no foco que ela tem ali na alimentação, e talvez você tenha que fazer ajustes no meio do caminho. Então, acho que é esse rigor que às vezes o profissional faz, né? Não, só falo com você se for na consulta, você está com dúvida, me paga outra que a gente conversa. Não deveria ser assim. Acho que o nosso comprometimento tem que ser com o resultado e com a saúde do paciente, independente da questão financeira. É um negócio, ok, né? Você tem que saber também trabalhar com esse outro lado, mas eu acho que a pessoa, a saúde dela tem que estar em primeiro lugar. Senão, talvez o seu intuito com aquela profissão esteja equivocado, né?
Uma salva de palmas para a
Ai,
Carol.
obrigado.
Ó, para quem está no
Obrigada,
podcast,
André.
Nutri Carol Brazão, tá? Sem um acento no Instagram dela. E aqui no YouTube está explícito aqui no texto. E aqui no Instagram também, tá? Basta vir aqui ou na descrição do vídeo também para acompanhar lá. Eu vi que algumas pessoas perguntaram qual o Instagram da Carol. Aqui em cima, tá? Basta clicar na setinha, você já pode seguir direto sem sair da live, tá? Acompanha lá a Carol. Cara, se precisar de uma Nutri, atende online, ela falou aqui no início. Assim, enfim, acompanha. Carol, muito obrigado pelo seu tempo,
André,
pela sua disposição.
muito obrigado também. O bate-papo foi incrível. Acabou que passou até mais do que a gente imaginava lá daquela 1 hora, né? É, começa a falar, começa a surgir tanta coisa, dá vontade de a gente ficar aqui a tarde inteira batendo papo. Mas obrigado demais assim pela oportunidade. Espero ter esclarecido bastante essa linha que a gente segue, esse estilo de vida, e fico à disposição para tirar dúvida, caso alguém tenha, queira entrar em contato, queira interagir, eu estou à disposição aí no Instagram. E consultório também, portas abertas, tanto para o mundo online aí, mundo inteiro, né, na verdade. Eu tenho pacientes em vários países também, ou quem quiser fazer uma visita aqui em Niterói ou for de Niterói, será muito bem-vindo.
Certamente. Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.
Beijo a
Tchau, cara.
todos. Tchau, André.